Gente como a gente. Uma proposta para derrubar mitos, preconceitos e discriminações. Gente como a gente. Apresentação: Roberto Rios. Gente como a gente.
Estamos iniciando mais um programa Gente como a Gente, uma proposta para derrubar os mitos, os preconceitos e as discriminações. Hoje nós vamos entrevistar o senhor Fábio Adiron, que é profissional de marketing e vai falar para a gente muito, mas muito mesmo, né, Fábio, a respeito de educação inclusiva. Tudo bem com você?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
O Fábio, você começou a se interessar pela questão da educação para pessoas com deficiência. Por quê?
Eu tenho um filho que tem 8 anos, ele tem síndrome de Down, e logo que ele nasceu, a preocupação era entender o que era a síndrome de Down, o que aquilo significava, cair nas questões de estimulação precoce. E quando ele estava lá com 1 ano e pouco, 2 anos, que a gente começou a pensar, bem, agora, daqui a pouco a gente tem que pensar em escola, a gente começou mais tarde a olhar escolas e a gente começou a entender que o ideal seria ele estar numa escola com outras crianças quaisquer. E para entender mais disso, eu comecei a ir atrás desses assuntos, de textos, de temas, o assunto foi me encantando. E a ponto de eu descobrir que a questão não era a síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, mas a questão da escola ser, inclusive, a escola ser uma escola de qualidade para todas as pessoas.
Nós vamos abordar essa questão da educação com profundidade no decorrer do programa, mas eu queria fazer um roteiro, mais ou menos, para as pessoas entenderem a
Tá.
sua situação como pai de uma pessoa com deficiência.
Perfeito.
Por quê? Porque a gente fala para centenas de milhares de pessoas, sabe? E tem pessoas que estão aí, de repente, para receber um filho com
Sim.
deficiência, que nos ouve. Eu tenho pessoas que receberam recentemente filhos com deficiência e eles ficam se perguntando, né, o que fazer. Eu acho que a mesma coisa aconteceu contigo. Você não estava preparado para receber uma
Ah, não
criança com
existe,
deficiência.
eu acho que ninguém está preparado para nem para receber uma criança, nem para se tornar uma pessoa com deficiência. A gente, assim, isso nunca está no projeto de vida de ninguém.
Nós nunca estamos preparados para o pior,
É.
né?
Então, assim, eu acho que tem alguns momentos, assim, no caso específico de síndrome de Down, que é uma coisa que ocorre no nascimento, certamente é um choque muito grande. Primeiro porque, assim, a comunicação a respeito da deficiência, ela é quase que imediata, porque como é das deficiências genéticas a mais comum, hoje praticamente qualquer médico diagnostica isso só batendo o olho na criança. Então, tipo assim, a criança nasceu, praticamente imediatamente o médico já dá esse diagnóstico. Por melhor que ele dê esse diagnóstico, o que não é uma verdade, a comunicação aos pais ainda é um momento muito mal trabalhado pelos médicos, que também não sabem muito lidar com essa questão. Aquilo é um choque, porque, vamos dizer assim, a pessoa concebeu a ideia, ela está lá literalmente concebendo uma criança. E dentro da sua cabeça ela tem o ideal de uma criança perfeita. Ou da criança loirinha, ou moreninha, ou parecida com o pai ou com a mãe, e de repente fala assim: olha, a sua criança tem alguma coisa errada. Tá? Então existe um processo logo no
A
começo.
perna treme na hora, né?
Olha, é um susto, é um choque, e aí tem alguns processos. Quer dizer, primeiro tem um choque, depois tem um processo
De medo.
eu diria que assim, existe primeiro um processo de culpa, tipo de tentar achar um culpado ou de se colocar como culpado. Ah, depois a gente vai descobrir que
Sim.
não é essa questão. Depois é que vai começar, depois que passa por esse processo de choque e de administrar essa culpa, essa rejeição, é que vai começar um processo de aceitação da criança e vamos em frente, vamos à luta, ver como é que é isso. Agora, esse processo de choque, culpa, rejeição varia muito de pessoa para pessoa.
Certo.
Então, eu diria que eu conheço gente que tem filho que está com 20 anos e que talvez ainda esteja vivendo o projeto de rejeição.
Sim, eu conheço. Conheço um caso assim.
No caso do meu filho especificamente, ele nasceu com uma cardiopatia congênita. Foi operado com 8 meses, já teve liberado praticamente da cardiologista. Então, assim, eu diria que a cardiopatia dele, no fim, ajudou o processo nosso do choque, esse processo que a gente chama de luto. Porque, na verdade, é um luto ali. É aquela criança que eu idealizei e morreu.
Uhum.
Veio aqui é outra.
Deus me mandou outra.
É outra. Uhum. É. E aquela que estava na minha cabeça morreu, e morreu literalmente um luto, como se fosse a morte de uma pessoa mesmo. Então, a preocupação nossa, naquele momento, acabou sendo tão mais forte na questão da sobrevivência, que ele tinha um problema cardíaco, e junto com o diagnóstico de síndrome de Down, veio o diagnóstico do problema cardíaco, já dizendo, o problema cardíaco dele significa que em algum momento para frente ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então a preocupação com a vida foi maior do que a preocupação com a síndrome de Down. Então, tipo assim, a questão agora é que ele viva, não se ele tem um cromossomo a mais ou não. E eu acho que nesse processo de 21 dias de UTI neonatal, logo que ele nasceu, acabou já criando esse vínculo de aceitação que esse luto ficou para trás.
Fábio, eu gosto de iniciar geralmente os programas, todas as vezes que tem uma pessoa que tem uma linda história para contar, como a sua, iniciar lá do começo, para mostrar para os nossos ouvintes que as pessoas não são diferentes. Todas elas passam por esse processo de medo, da rejeição, da culpa, todas elas sofrem, todas elas passam, mas tem que superar. Porque eu já disse isso diversas vezes no nosso programa, que você faz um pedido a Deus, você faz uma pergunta para Deus, e Ele te responde imediatamente. Só que nós demoramos para entender a resposta dEle. Nós, com o nosso egoísmo, queríamos que Ele fizesse exatamente aquilo que a gente pediu. Mas ele, com a visão de futuro, de presente, de futuro, ele responde para a gente o que será melhor para nós, e não o que nós queremos, né? É mais ou menos isso.
O processo, eu falo, nós temos, nós dois temos fé diferentes, mas a gente tem alguns pontos comuns, que são os pontos cristãos. Então eu falo que as pessoas dizem assim, a sua vontade seja feita desde que você chegou à minha.
É.
Então, as pessoas muitas vezes querem elas... imporem as suas vontades para Deus.
É, decidirem o que querem receber, né, de exatamente, futuro e tudo mais. E isso não dá certo,
não,
né?
Não funciona.
Aí passa pelo processo de rejeição, passa pelo processo de culpa e fica a vida toda, como você disse. Tem alguns que têm filhos
que ficam a vida inteira
e ainda rejeitam a situação.
Que nunca aceitaram.
Não o filho propriamente dito, né? Mas rejeita a situação.
Às vezes rejeita a própria. Às vezes já vejo a rejeição do próprio filho.
É,
tipo, a gente encontra situações em que pais, nem sempre ambos os pais, mas às vezes a gente encontra que ou o pai ou a mãe, a gente percebe que existe um vínculo daquele pai que aceitou estar tocando a coisa em frente e o outro que absolutamente se isola.
Ou pais que se separam, o pai vai embora.
Existem situações que os pais se separam, eu diria que não obrigatoriamente... porque teve um filho com deficiência, mas como consequência, daquela situação de tensão e de conflito. Quer dizer, a pessoa não consegue, não é que ele vinha em conflito com a mulher ou a mulher com o marido, mas aquela situação, ele cria um conflito com ele mesmo de aceitação e ele não consegue enfrentar aquilo. Como ele não consegue enfrentar aquilo, ele
se afasta. Você não acha que é um pouco de preguiça e comodismo dos pais que ficam nesse processo de rejeição? Por quê? Porque você falou assim, quando eu recebi meu filho, eu entrei na... Sabe de quem é a culpa, né? Aí o que você fez? Você foi estudar o processo, você foi saber o que era uma síndrome de Down para entender que você não tinha culpa nenhuma, que sua esposa não tinha culpa nenhuma, não foi nada feito errado.
Eu diria que a maioria
dos
problemas...
Então, as pessoas não vão atrás, não vão estudar.
Eu diria que a maioria dos problemas de... rejeição, preconceito, etc, etc, são problemas de falta de informação.
É comodismo.
É falta de informação. Ou,
por não ter... Vamos falar sério, ou comodismo, por exemplo, preguiça mesmo. Porque a pessoa tem preguiça de pegar um livro e ler.
No caso, por exemplo, de uma síndrome de Down, de uma paralisia cerebral, que são comuns, existe muita informação disponível. Então, eu diria, Com certeza é comodismo, porque se não está no livro, está na internet, se não está na internet, está na revista, está até na revista de novelas agora, porque tem uma menininha com síndrome de Down numa novela. Então a informação está muito disponível. Em alguns casos, existem algumas outras questões aí em que o nível de informação é tão pequeno, mas tão pequeno, que às vezes eu não colocaria tanto a culpa na preguiça, mas a falta de informação. Há um tempo atrás, uma mãe me escreveu perguntando se eu conheço. A gente tem um grupo de discussão sobre síndrome de Down, que tem mais de 1.000 pessoas no Brasil. Então, isso é ótimo, porque são 1.000 pessoas.
Todas agregando.
Trocando informação, experiência, o que aconteceu comigo, como é que foi com você, etc, etc.
E isso acrescenta muito.
E essa mãe me escreveu falando assim: meu filho tem. Eu não lembro agora nem o nome, mas era uma síndrome, não sei o quê, que era um outro cromossomo. Eu fui meio rato de internet, eu fui atrás para ver se achava alguma informação para ela. Achei um grupo de discussão. Era um grupo de discussão internacional. Quer dizer, se você pensar, hoje, a gente tem grupos locais sobre síndrome de Down, por exemplo, só o grupo de síndrome de Down do Rio de Janeiro tem 150 pessoas lá discutindo. Essa síndrome que a menina dela tinha, o grupo mundial tinha 20 pessoas.
Nossa! Então, realmente,
é uma coisa que acontece, assim, uma em cada... Então, assim, não tem literatura, não tem grupo, não tem... E, às vezes, os pais descobrem por acidente. A atual presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, a filha dela tem uma coisa chamada Síndrome de Williams.
A Jô Nunes.
A Jô Nunes
é uma figura, adoro ela.
É mais figura ainda é a Jéssica. A Jéssica é ótima.
A maior beijoqueira que eu conheço na face da Terra.
Ela descobriu o que a Jéssica tinha por acidente.
Síndrome de Williams.
Síndrome de Williams. Que, assim, ela é bem mais rara do que a síndrome de Down, mas ela não é uma coisa também raríssima, como esse caso de 20 no mundo. Mas ela descobriu por acidente, porque ela estava sentada no corredor de um ambulatório do Hospital das Clínicas, e passou uma médica que falou assim: essa menina tem síndrome de Williams? A Jô não fazia a menor ideia. E por acidente, porque aconteceu que aquela médica estava fazendo uma pesquisa sobre o assunto e bateu no olho da menina e identificou. Nenhum outro pediatra identificaria. Então, em alguns casos, eu diria, grande parte deles, se você pegar as situações mais frequentes, deficiência visual, deficiência auditiva, a deficiência física, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, existe muita informação.
Sim, autismo você encontra facilmente na
todos
internet.
Todos eles você encontra um monte de coisa.
Eu fiz um artigo sobre autismo para a revista.
Aliás, o bom e o ruim também. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre síndrome de Down na internet, dizendo assim: internet é lindo, mas a gente encontra todas as maravilhas e todo o lixo.
Toda
então,
porcaria.
O problema é saber distinguir o que é o quê. Agora, então, essas pessoas que enfrentam esses problemas, se elas não vão atrás, eu concordo com você, é preguiça, porque a informação aí está disponível.
Fábio, nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco.
A Rádio Boa Nova está apresentando Gente Como a Gente. A Rádio Boa Nova está apresentando Gente Como a Gente.
Retornamos com o programa Gente Como a Gente. Hoje nós estamos entrevistando o Fábio Adiron, que é profissional de marketing, e ele está contando para nós a experiência da vida dele, que teve um filho que hoje está com 8 anos. Filho com 80 anos.
Eu já estaria numa certa idade.
Filho com 8 anos, com síndrome de Down. E você estava comentando para nós, Fábio, que você tem um grupo de pessoas que se comunicam através de e-mails, de correspondência, Sim. De uma maneira geral, que esse grupo já tem mais de 1.000 pessoas falando sobre isso, e isso agrega, isso aumenta, isso, digamos, faz com que vocês passem a conhecer cada vez melhor, né, o processo dessa síndrome. Eu queria te fazer uma pergunta: existem médicos nesses grupos?
Existe. No grupo Síndrome de Down nós temos. O grupo é formado principalmente por familiares, principalmente pais e mães. Mas o grupo de discussão de síndrome de Down, onde tem médicos, a gente tem uma série de terapeutas, físio, fono, TOs que
Todos
participam.
participando do grupo.
Todos
Mas
participam.
todos que têm filho ou que
Que
entram
estão
para
ligados
ajudar.
ao assunto. Tem professores, tem gente de tudo quanto é.
E para o pessoal que está nos ouvindo hoje, para entrar nesse grupo, como é que faz?
Ah, é um endereço pavoroso. Eu vou tentar dar uma simplificada para o rádio, porque os endereços dos grupos do Yahoo são enormes, são imensos. Se eu for dar, é br.grupo, um negócio enorme. Então, se a pessoa quiser entrar para o grupo de síndrome de Down, é mais fácil ela mandar um e-mail para o endereço que é inclusão, sem o tio, né? Arroba, aí gmail.com.
Tá, eu vou repetir para os nossos ouvintes. É inclusão, sem o tio, fica inclusal, né? Arroba gmail, G, M de Maria, A, I, L de laranja, ponto com.
E pede para colocar no grupo, que isso cai numa caixa dos moderadores do grupo e a gente coloca para o grupo.
Tá, as pessoas que tiverem curiosidade, que tem um filho com síndrome de Down, quer
Sim.
saber um pouco mais, quer
Sim.
saber como é que se relaciona, onde leva para estudar, qualquer tipo de informação.
Tem mais.
Mesmo médicos
Eles
que
vão
queiram.
encontrar lá mais 1.200 pessoas, sempre tem alguém para dar alguma resposta.
Certo. Então isso é aumenta a rede e auxilia.
E, obviamente, essas pessoas que entrarem, elas também trazem a sua experiência, a sua informação.
E me diga uma coisa, Fábio, as pessoas que não têm computador, tem como entrar nesse grupo?
Tem, desde que elas tenham acesso a computador em algum lugar, na escola, no trabalho,
Ah,
numa
tá.
lan
Teria
house.
que ser
É,
via internet.
no caso desse grupo, é um grupo de discussão via internet,
Via internet.
tá? Existem alguns outros grupos, ligados a entidades que se têm encontros presenciais. Então, o pessoal do Grupo 25, o Carpe Diem, a própria PAI tem um grupo de pais que tem os pais de apoio lá, mas aí é um outro modelo, é um encontro, às vezes um encontro por semana, um encontro por mês.
E nesse caso é só síndrome de Down. As pessoas que têm filhos com outras síndromes, esse pessoal aqui poderia dar
Como eu
dica?
assim, como eu estou influindo, assim, participando desse negócio de inclusão, e meu assunto deixou um pouco de ser síndrome de Down para ser muito inclusão, hoje eu tenho contato com vários grupos diferentes. Então, se eles disserem assim, ah, você conhece algum grupo sobre autismo? Eu vou dizer assim, tem, é o endereço do grupo de autismo e
Ah,
tal.
nesse e-mail aqui eles conseguem falar com você?
Conseguem. Eu sou um
Ah,
dos
tá.
moderadores do grupo.
Ok. Então a pessoa passa um e-mail para inclusal@gmail.com e lá manda os cuidados do moderador?
Pode mandar, assim, põe só como título grupo de discussão,
Grupo
síndrome
de
de
discussão.
Down,
E aí ela
ou
faz a
inclusão,
pergunta.
qualquer coisa, faz a pergunta.
Você pode me auxiliar onde que tem um grupo de síndrome de
Sim.
Williams? O pessoal vai
Sim.
mandar uma resposta em mim.
Aí eu vou achar, ou eu ou alguém dos moderadores acham o grupo, ou um grupo de discussão, ou associação, ou alguma coisa do tipo.
Tá, de repente a pessoa está em dúvida com relação à escola. Também consegue informação
Sim,
lá.
sim.
Tá,
Sim.
legal. Vamos voltar lá no início da sua vida.
Tá.
Vamos voltar lá no início, porque a gente não pode perder nenhum detalhe disso aí.
Perfeito.
Quando vocês entenderam que tinha uma criança com síndrome de Down, você e sua esposa, você começou a dialogar com ela, começou a conversar, reuniu a família. Você tem outros filhos?
Eu tenho uma outra filha que nasceu depois do
Depois,
Samuel. Tenho uma
pronto.
filha
Então era
mais
só
nova.
você e sua esposa. Conversou com ela, começaram a discutir o assunto.
Olha, a gente começou a ir atrás do assunto, a pesquisar, a ler. E,
Ah, ela
obviamente,
foi junto.
assim, porque cada um achava alguma coisa e a gente ia trocando informação. E, obviamente, repassando isso, na medida do possível para as outras pessoas mais próximas, os avós e coisa do gênero. E é interessante também, porque eu vou dizer o seguinte: até o Samuel nascer, eu nunca tinha conhecido nenhuma pessoa com síndrome de Down.
Isso é natural. Quando eu fiquei paraplégico, eu nunca tinha prestado atenção em nenhum paraplégico na minha vida.
Não, mas nenhuma relação razoavelmente próxima. Na hora que o Samuel nasceu, e quando o Samuel nasceu, eu tinha uma lista de pessoas lá que eu mandei um e-mail dizendo assim, ela nasceu. Eu falei assim, nasceu, e quando eu tive a notícia, eu falei assim, E ele tem síndrome de Down e tem um problema no coração. E eu fui comunicando essas coisas para as pessoas com quem eu me relacionava. Começa a aparecer assim. Ah, mas eu tenho um primo que tem um filho que não sei o quê. Ah, mas não sei das quantas. Ah, não sei. Aí começa a aparecer um monte de gente. Ou seja, a gente começa a descobrir que essas pessoas estavam bem mais próximas de mim do que eu imaginava. E que, por algum motivo, elas estavam invisíveis. Tá? Eu acho que...
Eu já percebi isso também, Fábio.
Eu acho que, assim, essa invisibilidade, felizmente, é uma coisa que está...
Acabando.
Diminuindo. Não vou dizer acabando, eu acho que ainda vai demorar muito. A gente ainda encontra pais que guardam os filhos em redomas e não deixam sair de casa. Mas, assim, isso está diminuindo muito. Quer dizer, hoje o meu filho... vai para uma escola comum, ele vai numa escola de música comum, ele faz de terapia hoje, a única coisa que ele continua fazendo ainda é fone, ele faz equitação, mas tipo, o mundo dele é um mundo junto com todo mundo.
Junto com todo mundo.
Então ele não é mais invisível, então eu brinco que assim, sempre quando a gente fala de inclusão em escola, a primeira reação de professor é assim, ah, mas nós não estamos preparados. Então eu brinco que os colegas do Samuel de escola, aqueles que forem professores quando eles crescerem, eles nunca vão dizer assim, nós não estamos preparados, porque eles viveram e estudaram junto com alguém que era daquele jeito.
Eu sempre pensei assim, a partir do momento que você começa a conviver com a sociedade de uma maneira geral, o mínimo que você consegue é preparar a próxima geração. Isso é o mínimo. Se você não acertar essa de já, você já começa a acertar a próxima geração. Meu netinho, por exemplo, não vai ter problema nenhum em lidar com pessoa com deficiência no futuro.
Os meus filhos já não têm.
É.
Eu tenho, o ano passado, eu tenho um amigo que é professor no Canadá, ele é vítima de talidomida, é professor de bioquímica, e veio para o Brasil, a gente acabou conseguindo organizar uma palestra, porque ele é especialista em bioética, e foi lá em casa. Aí ele falou assim, mas seus filhos não vão ficar assustados comigo? Eu falei assim, não que eu saiba. Ah, mas falei, se ficarem, a gente vai lá, você conhece, eu explico e vamos em frente. Não deram a menor bola, brincaram com ele no chão, se divertiram. A única coisa que incomodou eles no meu amigo é que meu amigo só falava inglês.
Fábio, para a gente encerrar esse programa, nós vamos, falando para os nossos ouvintes, nós vamos continuar no próximo programa conversando com o Fábio a respeito de educação inclusiva. Tá. Esse daqui nós falamos só sobre seu filho e é muito importante que os nossos ouvintes peguem o próximo programa para aprender a respeito da sua referência com relação à educação. Se nós devemos fazer separados ou em conjunto, você vai explicar por que disso, o que você acha e por quê. Mas agora só para finalizar, aquele medo... aquela dor, aquela tremedeira na perna, hoje virou uma bênção?
Ah, eu acho que já é faz tempo. Não é, não vou dizer hoje, eu acho que muito pouco tempo em seguida. Eu acho que, assim, é ter um filho. E ter um filho é um presente.
Que te ensinou muito.
Ah, com certeza. Do mesmo jeito que a Letícia também me ensina muito.
Obrigado, Fábio. Nós vamos para o próximo programa falar a respeito de educação.
A Rádio Boa Nova apresentou Gente como a Gente.